9:12, temperatura em 19 graus. Vamos com a entrevista da hora, que tratará sobre habitação no município de Soledade. Fernando Copper.
Exatamente, Paulinho. Para conversar sobre esse assunto, vamos conversar então aqui com a coordenadora da Defesa Civil, Aline Maciel. Lembrando que essa entrevista tem o patrocínio do Escritório Grenal. O Escritório Grenal informa que a entrega da declaração do Imposto de Renda inicia no dia 15 de março. A declaração deve ser entregue para quem, em 2022, recebeu mais de R$ 28.559 de rendimentos tributáveis, como salários, aposentadorias, pensão e aluguéis. Produtor rural que vendeu mais de R$ 142.798 durante o ano também está incluso. Tire suas dúvidas de segunda a sábado no escritório Grenal do Paulo Catânio, na rua Bento Gonçalves, número 1023, ou pelo fone 3381-2391. Já desde primeiro momento aqui, Paulinho, vamos apresentando a nossa entrevistada, a coordenadora da Defesa Civil, Aline Maciel. Aline, já vou te perguntar do início, quem tem direito ao auxílio habitação no município de Soledade? Bom dia.
Bom dia, Fernando, bom dia, Paulinho, bom dia aos nossos ouvintes. Nós temos uma lei municipal, né, que trata da questão dos benefícios eventuais. Essa lei, ela explana bem certinho aquelas pessoas que passam a ter direito tanto ao auxílio moradia através do aluguel social. Também nós temos a questão dos cadastros para moradia e terrenos também. Então, o aluguel social é aquele caso mais destinado para aquelas famílias que necessitam emergencialmente de um apoio significativo, ou seja, aquela família que, ou por um evento da Defesa Civil ocasionado por algum tipo de temporal e não tem onde se refugiar em casas de familiares ou em outros locais, acaba então por ser concedido o aluguel social. E outro fato é para aquelas famílias que se encontram em vulnerabilidade social e econômica, que são atendidas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, que acaba então por ter direito, salientando que esse direito é temporário, né? São 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, que a gente auxilia essas famílias, que são às vezes direcionadas também através do CRAS e do CREAS, mas salientando, são casos emergenciais e de difícil solução emergencial o problema constatado naquele momento, não é uma coisa permanente.
Até para o ouvinte entender, o aluguel social, a prefeitura alugaria uma casa para essa pessoa, seria isso?
Sim, esse aluguel social, a prefeitura, né, através da a prefeitura, então, paga o valor até R$ 400, por um período inicial de 6 meses, e a casa geralmente não é nós que fazemos a busca. Após a aprovação desse aluguel social, através de parecer social expedido por um técnico responsável, a família procura, né, a casa, e esse dono da propriedade onde será alugado pelo município tem que estar com toda a documentação em dia para que a gente possa então fazer o aluguel.
Isso é muito importante, Paulinho, porque acontecem situações, e Aline, a gente observa muito isso, uma casa acabou pegando fogo, teve esse problema, né, por causa da fiação, e aí a pessoa, ela acaba indo na prefeitura, na Defesa Civil, buscando uma ajuda, né? E eu já vi casos, Aline, em que moradores daquele local foram buscar ajuda, não conseguiram um retorno até por conta do município, por estar inadimplente com alguma situação em relação ao terreno. Como é que funciona isso?
Sim, o proprietário da residência que será alugada pelo município, ele tem alguns critérios, né? E um deles é que ele tem que estar com o imóvel no nome dele. Aqui eu não digo até uma escritura definitiva, mas um contrato de compra e venda ou algum tipo de documento que constate que o imóvel é da pessoa. Se paga IPTU, tem que estar com o IPTU em dia, né? Ou fazer a negociação para que a gente possa fazer, então, aluguel e beneficiar essas famílias. E muitas pessoas vão no município, só que nós temos um limite, né? Nós temos hoje 60 vagas para aluguel social. A gestão anterior, nós tínhamos 20. A prefeita Marilda, pela procura até pós-pandemia, que foi uma situação bem agravante ali para o município, ampliou para 50 e após para 60 vagas. Claro que dessas 60, a gente sempre deixa um limite nos casos emergenciais, que nem nós estávamos conversando agora há pouco, que é referente a eventos adversos que vier a ocorrer, vendaval, granizo e outro tipo de situação emergencial, às vezes até judiciária, que a gente tem que ter essas vagas disponíveis para que a gente possa auxiliar. Hoje, nós contamos com um cadastro de reserva de mais de 30 famílias aguardando uma vaga para aluguel social. Porém, claro que essas famílias elas não estão elencadas em situação de emergência, apenas na questão da vulnerabilidade. Mas a procura é muito grande. Então, a gente procura ajudar da melhor forma possível. Porém, infelizmente, o número de vagas que a gente tem hoje e que a lei comporta e que também é condição do orçamento tem previsto, seriam essas 60 vagas.
E essas pessoas, para concorrerem, vamos dizer assim, essas 60 vagas, como tu falou, tem a questão da vulnerabilidade social e a questão também da, em relação a algum sinistro, alguma situação, né? Até deixar claro isso para o ouvinte, é um auxílio em torno de 6 meses.
Sim, são 6 meses, podendo prorrogar por 3 mais 3. Uhum. Aí depende muito da avaliação da situação da família antes do término, por quê? Esses 6 meses que a gente dá inicialmente para que a família procure se equilibrar financeiramente, uhum, para que a gente dê oportunidade até para outras famílias conseguirem se habilitar e conseguir esse auxílio até devido ao número excessivo que nós temos de cadastro e reserva. Mas a gente deixa claro assim, ó, que a pessoa para concorrer, né, ou para se habilitar a essa vaga, ela tem que fazer um cadastro, né? E esse cadastro é feito diretamente no CRAS, uhum, ou no CRAS Botucaraí, para as famílias atendidas no CRAS Botucaraí, ou no CRAS Farroupilha, para aquelas famílias que são atendidas no CRAS Farroupilha. Ali na assistência social é somente após todo o trâmite estar completo, que vem, né, por parte do técnico, que é um assistente social, que vai dar o parecer para nós, se realmente aquela família necessita desse apoio ou não, através de uma visita social, residencial e avaliação da situação perante os atendimentos já existentes junto aos CRAS.
Outra situação em relação à doação de telhas, tijolos, enfim, existe alguma fiscalização em relação a isso?
Nós estamos hoje, né, nós temos vários problemas no município, porque a gente na primeira avaliação para concessão de qualquer tipo de material é o mesmo critério. Uhum. É feita uma visita técnica, é feita uma avaliação por parte de um técnico e vem também o parecer social para nós concedermos esses tipos de materiais, ou seja, de construção, terrenos com casa, enfim. Porém, o que a gente tem visto é uma inadimplência até das pessoas e que tiram dos seus próprios filhos agora e acabam vendendo, né, o material. Porque a gente não dá nada para ninguém que não julgue realmente necessário. Uhum. Porém, aquelas pessoas agem de má fé, às vezes, e acabam vendendo a residência que ganharam, acabam vendendo o material que ganharam e deixam as pessoas, aqui que eu falo, os filhos, né, mal atendidos ou em situação precária, porque infelizmente existem essas situações. O que que nós estamos fazendo? Foi feita uma reformulação da política habitacional do município agora no final do ano, foi feito um projeto de lei novo e esse projeto de lei foi encaminhado para o departamento jurídico para avaliação agora na última semana e nós temos o apoio da prefeita Marilda para que isso seja feito. E lá tem critérios que não existiam até então para que a gente possa aplicar penalidades a essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Ou seja, um deles é a exclusão do cadastro assistencial, porque se julga mais importante vender e esperar uma próxima gestão para pedir tudo de novo. Então, isso vai acabar através desse projeto de lei que está indo agora para apreciação jurídica e depois para a prefeita.
Acaba virando aquele ciclo vicioso de pedir e não sai disso. Aline, para a gente finalizar a respeito do déficit da construção civil aqui na cidade, casas novas, aluguéis, né? Tu vinha me comentando em off que existe, o projeto já está pronto, mas não há repasse por parte do governo.
Sim, hoje o município não tem condições financeiras de arcar com um projeto em âmbito muito grande referente desde a estruturação de novos loteamentos, né? Estruturação que eu falo que é luz, água, esgotamento sanitário, também como construções, né? Então, o que a gente sempre busca? O apoio do governo estadual e principalmente do governo federal, que é através do Ministério da Cidadania ou do Desenvolvimento Social, que a gente acaba buscando esse tipo de recurso. Porém, a gente não tem uma boa notícia, já fazem mais de 4 anos nessa área, o que dificulta bastante, né, o processo habitacional do município. Nós estamos com um loteamento que já está autorizado, porém falta estruturação, que é o loteamento Ortiz, que são 24 lotes, e o loteamento Bom Jesus, com 11 lotes, com a possibilidade de mais 20 a partir do segundo semestre. E também temos o apoio da prefeita para que a gente abra um novo loteamento também para aquele condomínio, só que residencial, que a gente já fez um no bairro Missões, e a gente pretende fazer outro nesse ano. Porém, a gente está esperando que o governo federal abra o Faixa 1. O Faixa 1 vai beneficiar famílias de baixa renda, porque o que nós tínhamos o ano passado era o Faixa 2. O Faixa 2 já é uma renda mais elevada e uma prestação mais elevada, o que acaba não... Claro que a gente agraciou várias famílias, são 32 famílias, o condomínio já está em construção, porém, com o loteamento com a Faixa 1, a gente acaba por atender aquelas famílias com cadastros na área da assistência social. Então, a gente vem buscando isso e que provavelmente no segundo semestre a gente tenha também essa nova notícia e que o trâmite é o mesmo. A gente não está hoje fazendo cadastro para casinhas, que nem o pessoal chega pedindo, não estamos com cadastros abertos para distribuição, né? Apenas para cadastro reserva no momento. Mas, a primeiro tempo, agora nós temos um projeto aprovado do ano passado no governo estadual, que felizmente não caiu, que o governo manteve esse projeto, então nós estamos esperando apenas entrar o recurso financeiro através do governo do estado. E a prefeita Marilda e a secretária Tere da Assistência Social estiveram em Brasília esses dias, e a gente foi meio, que nem a Marilda disse para mim, foi meio, como é que a gente diz a palavra assim, foi meio exigente com os deputados para pedir recursos. Eu fiz 7 projetos na área habitacional e na área da defesa civil, para construção, reestruturação e preservação também de novas áreas de nascentes. Aí eu falo mais na área de defesa civil, mas para que a gente possa abrir novos loteamentos e reestruturar e distribuir casas à população.
Perfeito. Conversamos então com a coordenadora da Defesa Civil, Aline Maciel, que nos trouxe mais informações a respeito de quem tem direito ao auxílio habitação.